As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
Arrancaram hoje as obras na Estrada Nacional 110, que visam a construção de um passadiço ciclável junto ao Rio Nabão. Está em causa o troço compreendido entre a Capela de São Lourenço e a rotunda situada à entrada de Tomar, numa intervenção que deverá prolongar-se até dezembro deste ano. A via será cortada em parte à circulação de trânsito durante os dias úteis, sendo realizada a circulação de forma alternada, constrangimento que será retirado durante o fim de semana. Em declarações prestadas à ERT sobre a intervenção, o vice-presidente da Câmara de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão, deu conta que o grande objetivo é melhorar a segurança neste troço de estrada.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, confirmou a detenção de um homem de 30 anos de idade, tido como autor de 3 incêndios florestais ocorridos nos passados dias 24 e 25 de agosto nas imediações da localidade de Casal Farto, Fátima, Conselho de Orém. Sublinha-se que a ação da GNR foi essencial na transmissão rápida da informação existente, permitindo o célebre desenvolvimento investigatório por parte da PJ, refere o mesmo esclarecimento. O indivíduo ateou os incêndios com recurso à chama direta, havendo suspeitas de que outras ignições naquela zona possam estar relacionadas com o mesmo. Os locais do fogo inserem-se numa vasta região de floresta, com uma geografia acidentada de serra, onde nas proximidades se localizam pequenas povoações, adianta a Polícia Judiciária. A pronta intervenção dos bombeiros evitou que os incêndios tomassem outras proporções e que pusessem em perigo a vida, a integridade física ou bens patrimoniais de terceiros, reforça ainda o mesmo texto.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana, através da Unidade Nacional de Trânsito, está a realizar uma operação de controlo e fiscalização rodoviária direcionada para veículos pesados de transporte de mercadorias e de passageiros, com propósito de promover a concorrência leal no setor dos transportes rodoviários, comportamentos mais seguros por parte dos condutores e contribuir para a diminuição da sinistralidade rodoviária grave. As ações de fiscalização de veículos pesados de transporte de mercadorias e de passageiros vão incidir na alteração de características e transformação de veículos, nos tempos de condução diária e semanal, pausas e períodos de descanso diários e semanais, nas velocidades instantâneas do veículo, registadas pelo aparelho de controle durante as últimas 24 horas, no máximo de utilização do veículo e no funcionamento do aparelho de controle.
Rádio Web, a primeira a informar.
Terão estado mais de 1 milhão de pessoas em Tomar durante a última festa dos tabuleiros. A estimativa é da Presidente da Câmara de Tomar, os pormenores com o António Fulciano.
Entre 1 milhão e 1 milhão e 100 mil pessoas. É esta a estimativa que a Câmara de Tomar avança nesta altura para os 10 dias da recente edição da Festa dos Tabuleiros. Em declarações à ERTS, Anabela Freitas, presidente da Autarquia Nabantina, remete dados mais concretos para 5 de setembro, a altura em que será feita uma reunião com a Comissão Municipal de Proteção Civil. Mas, por agora, aponta para aquele número, recordando que tudo correu bem em matéria de segurança e ainda de socorro.
Sim, efetivamente, nós dia 5 de setembro, como disse, vamos ter, já está até marcada uma reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, onde iremos partilhar com os restantes membros da Proteção Civil, mas os números para os 10 dias apontam entre 1 milhão e 1 milhão e 100 mil pessoas que passaram pelo nosso concelho durante os 10 dias da Festa dos Tabuleiros.
São números que, de alguma forma, já a deixam satisfeita?
Sim, sem dúvida, sem dúvida. Efetivamente correu muito bem em matéria de segurança e de socorro, que também iremos partilhar com os restantes o número de assistências que foram efetuadas, apesar de, em princípio, já de alguma forma é pública e, portanto, não tivemos nada grave. Portanto, sim, correu muito bem.
Quanto a esta estimativa propriamente dita, Anabela Freitas admite que não é completamente rigorosa, justificando esses números com dados recolhidos por drones pelo número de autocarros e de veículos ligeiros que estiveram na cidade, entre outros parâmetros.
Portanto, estas estimativas, elas não são completamente rigorosas porque não contratamos nenhum sistema de medição, porque isso existe, mas são efetivamente caros. Portanto, chega daquilo que temos das imagens de drones, do número de autocarros, do número de carros que tivemos estacionados durante os 10 dias, e portanto era feito dia a dia, e portanto basicamente foram estas as fontes, digamos, para podermos chegar a este número.
Anabela Freitas mantém a convicção de que houve mais pessoas durante o programa da festa do que em edições anteriores, justificando esta análise com a presença nos concertos e ainda a afluência no cortejo dos rapazes, na abertura das ruas ou nos cortejos parciais.
Portanto, tudo aponta para isso, o facto também que os concertos terem sido gratuitos, o cartaz também, temos registros de pessoas que vieram, por exemplo, só a um concerto porque queriam ver aquele artista, mas registámos, e fomos todos unânimes nisso, maior afluência de público no cortejo dos rapazes, maior afluência de público na abertura de ruas, nos cortejos e nos cortejos parciais, ou seja, também vem ao encontro daquilo que era uma estratégia que nós adotámos este ano, no sentido de divulgar também outros momentos da festa que não só o cortejo grande. E, portanto, isso verificou-se, nomeadamente, cortejo dos rapazes, abertura de ruas e cortejos parciais.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Comissão do Dentro de Saúde do Médio Tejo vai promover uma vigília a 11 de setembro frente à Extensão de Saúde de Atalaia, no concelho de Vila Nova da Barquinha, pela colocação de médico e por cuidados de saúde de proximidade. A vigília, que decorre das 19 às 21 horas, vai ainda alertar para a necessidade da reabertura não só da Unidade de Saúde de Atalaia, mas também da Praia e de Limeiras. A Comissão dos Utentes de Saúde do Médio Tejo recorda que a organização dos cuidados de saúde no concelho de Vila Nova da Barquinha assenta na atividade da USF Barquinha, Unidade de Saúde Familiar, com sede na vila, nos polos da Atalaia, Praia do Ribatejo e Limeiras, e na Unidade de Cuidados de Continuidade de Almorol, cuja atividade se estende também ao concelho vizinho de Constância, polos da Atalaia, Praia e Limeiras, que estão presentemente fechados, o que implica a obrigação de deslocação à sede do Centro de Saúde para diligências tão simples como pedir uma receita.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sertã vai implementar a campanha da recolha seletiva de biorresíduos intitulada Sem Desperdício, Deixe as Sobras Conosco, no âmbito de uma candidatura ao Fundo Ambiental. A campanha consiste em incentivar a recolha de resíduos orgânicos, concretamente restos de preparação de refeições e as sobras de alimentos, excluindo resíduos indiferenciados. A correta separação destes resíduos irá permitir a sua posterior valorização, resultando num composto orgânico natural que pode ser aplicado, por exemplo, como fertilizante para a agricultura. Trata-se de um projeto piloto que tem como alvo a área das vilas de Sernás do Bom Jardim e Sertã, onde serão instalados contentores de 1.000 litros para biorresíduos e distribuídos à população baldes domésticos de 7 litros. A partir do início de setembro, irão decorrer ações de sensibilização nos domicílios das áreas de intervenção do projeto, com a entrega de folheto informativo e balde para utilizar na separação dos biorresíduos de forma fácil e cómoda.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Associação Tomar Honoris vai promover neste sábado, 2 de setembro, a primeira edição do Festival de Música e Dança Histórica. A iniciativa decorre em 9 pontos distintos do Centro Histórico de Tomar, com diversos espetáculos de dança e música medieval renascentista. Filipe Pires, o presidente da Associação Tomar Honoris, deu conta à ERTS da iniciativa, junto a grupos de todo o país.
É um festival que pretende juntar vários grupos a nível nacional que fazem este estudo e este encontro da música com a dança desde os tempos medievais até à altura renascentista. Portanto, nós vamos ter aqui neste dia 2, sábado, a partir das 3 da tarde até às 22h30, é o momento que finalizaremos com o espetáculo final, dentro do Centro Histórico, vários locais onde irão atuar 9 grupos de dança e música por todo o Centro Histórico. Portanto, irá ser com certeza um momento de grande diversão e com grandes apontamentos de música e dança histórica. Temos 9 pontos ali no Centro Histórico, no Santiria, Corredora, depois lá mais para cima para a Praça da República, ali em frente ao Hotel dos Ofícios, na Infantaria 15. E eles depois vão rodando entre eles, vão tocando, é de roda a roda a hora, tocam meia hora, rodam ali intercalados para estar sempre a haver animação entre as 3 da tarde e as 6h30 e as 7h30 e as 10h30 da noite. É um prefácio, digamos, para o próximo ano. Nós fizemos só testar este ano e tentar perceber até onde é que poderíamos chegar. E no próximo ano a gente já tem nome registado, já temos tudo, queremos durante o próximo ano agora seguir este festival. A partir de janeiro começar a lançar o nome, começar a lançar aqui outros tipos de situações com a parte da música e da dança histórica.
Filipe Pires referiu ainda que esta iniciativa resulta do trabalho de recolha levado a cabo por um grupo que tem investigado não só as danças e músicas da época, mas também outros aspectos como os trajes.
Tentámos, junto com a Federação Portuguesa de Folclore, incluir aqui a parte medieval, só que eles apanham só a parte dos reis, século XIX, por aí, mais ou menos. Então não foi possível, acabámos por conseguir juntar um grupo de estudo ligado aqui a uma universidade, a Universidade de Coimbra, onde nós somos cabeça e líderes do grupo, e fazemos o estudo com cerca de 20 grupos a nível nacional, desta própria recolha de tudo o que é a parte da dança e da música. Baseámos muito no cancioneiro galaico-português, que é um cancioneiro que foi feito, creio que pela Universidade também, lá de cima do norte da Aveiro e do Porto. É um cancioneiro baseado na músicas recolhidas na Antiguidade, na Península Ibérica, e que nós agora adaptámos e conseguimos perceber onde é que está esta dança e esta música e onde é que se enquadram, e temos feito esta recolha mesmo a nível de trajes e formas de estar na sociedade da altura. E isto sim tem sido feito a nossa pesquisa e temos liderado este grupo, e então temos feito aqui este trabalho de recolha e pesquisa também um bocadinho aqui académica para conseguir dar este rigor também aos nossos festivais e aos nossos eventos que fazemos. E vamos fazer 10 anos este ano em dezembro, dia 3 de dezembro, e esta é a retrospectiva que deixamos também aqui com este festival, e vou mencionar isto no festival, que foi esta pesquisa toda e esta nova forma de estar da nossa associação.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Agrupamento de Escolas da Chamusca fez saber junto dos encarregados de educação que vai proceder à entrega dos manuais escolares reutilizados para o ano letivo 2023-24. É nos dias 4 e 5 de setembro, de acordo com o calendário definido pelo agrupamento, calendário esse que pode ser consultado pelos pais encarregados de educação na escola sede do agrupamento. Os encarregados de educação deverão dirigir-se então ao pavilhão D daquela escola para a entrega dos manuais reutilizados destinados aos 5º, 6º, 7º, 8º, 10º, 11º e 12º anos, apenas manuais de matemática A, apresentando os vouchers em papel ou formato digital. Os alunos do 9º ano não têm necessidade de levantar livros reutilizados, dado que os manuais são todos novos para este ano letivo que se avizinha. No caso dos alunos que sofreram retenção, devem manter os manuais que já tinham, exceto os alunos do 9º ano. Quanto aos manuais de primeiro ciclo, são entregues nas respectivas escolas em datas a agendar em cada um dos estabelecimentos de ensino.
Rádio Web, a primeira a informar.
O serviço de transporte público na cidade de Abrantes, que era gratuito desde a pandemia do Covid-19, vai deixar de o ser a partir desta sexta-feira, 1 de setembro, de acordo com a proposta que foi aprovada em reunião do Executivo, por unanimidade, passa a vigorar um novo tarifário. Os utilizadores do ABUSA, os transportes urbanos de Abrantes, passam a pagar por bilhete simples 65 cêntimos, meio bilhete 30 cêntimos, pré-comprado 40 cêntimos por viagem ou 20 cêntimos, caso o utente seja portador de deficiência, estudante, idoso, portador do cartão social ou residente no Centro Histórico de Abrantes. Foram definidos três locais de venda dos bilhetes, designadamente no próprio autocarro, na bilheteira do Centro Coordenador de Transportes e no Serviço de Atendimento Municipal. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com IARTS.
Estas e outras notícias em radioertes.pt.